not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Ah, já teve dias melhores.
Já teve, de
Já
facto.
teve dias melhores. E tu?
Também, foi assim uma semana muito agitada, muito a tentar perceber o que é que aconteceu neste país.
Nós
Porque
ainda
de facto não
estamos.
aconteceu numa semana só, não é? Tipo, isto foi um processo.
Não, e a questão é que nós ainda estamos à espera de resultados. Nunca esquecer que.
Verdade, nunca esquecer
De
que ainda
que
faltam contar votos.
ainda faltam contar votos, são 4 deputados, as coisas são. Estão ali todas muito empatadas. Já se previu, neste momento que estamos a gravar, que o número de votos de imigrantes aumentou significativamente, portanto, isto também pode incluir uma votagem diferente, uma votação diferente. Portanto, isto nunca se sabe, portanto, mas já temos várias coisas que podemos dizer. Eu queria só dizer que eu estou muito excited para esta conversa e estou muito looking forward porque quero muito saber a tua opinião ou a tua numbness, que eu acho que nós não temos nenhuma palavra de numb, quer dizer, uma pessoa que fica desensibilizada, acho que é desensibilizada.
Sensibilizado, ai,
Tipo.
sensibilizado.
Sim, mas é cisnado. Eu não sei se é
Ficas
cisnado. Mas basicamente fica sem sentimentos. Isto é o que eu quero dizer. Basicamente fica sem
sim.
sentimentos, fica
Ficas
completamente tipo,
dormente, é dormente,
dormente.
acho que
Exatamente,
é a palavra
dormente, dormente a
portuguesa.
nível de sentidos. É verdade. A mim também me aconteceu um bocado isso. Mas pronto, vamos lá então falar sobre o resultado das eleições. Pá, eu tenho aqui muitas coisas para dizer. Queria dizer que, em primeiro lugar, a mim o que me tem mais revoltado durante esta semana é uma constante infantilização do eleitorado Chega. Que é uma coisa que para mim me está a chatear genuinamente. E posso dizer isto logo à primeira, que é, dizem assim, ah, isto são pessoas frustradas que votaram num partido de protesto e que são pessoas que ficaram para trás e que, portanto, existe uma justificação para aquilo que elas fizeram e que temos que agora os tentar acompanhar e reintegrar no sistema e toda esta conversa. Pronto, isto para mim é desresponsabilizar as pessoas das suas ações e das suas consequências. E allow me to explain, e deixa-me explicar porquê, principalmente. Porque, em primeiro lugar, isto quer dizer que, por pior que estas pessoas estejam, elas estão a debilitar o sistema que as permite votar num partido antidemocrático. Portanto, basicamente, um sistema democrático que permite exatamente elas demonstrarem o seu protesto através de votarem num partido que é antidemocrático, e depois eu posso explicar porque é que ele é antidemocrático, põem isso à frente de valores democráticos. Portanto, eles preferem um partido que tem ideias abertamente xenófobas, machistas e que tem ideias antidemocráticas e querem ver o seu próprio bem-estar à frente disso. Isso não é uma ideia que eu tenho para a democracia. Isto não impede, por outro lado, e é isso que é importante eu dizer imediatamente, que os partidos do sistema não falharam a acordar este tipo de pessoas. Portanto, imagina, efetivamente, os partidos do sistema, e que incluem todos. Pode ser o Partido Social Democrata, o PS, inclusive é o Bloco, inclusive é o CDS, inclusive é todos os partidos que já tiveram no arco da governação, eu sei que com acordos da incidência parlamentar, não fizeram as mudanças suficientes para acomodar estas pessoas. Mas isso é outra questão. Mas isso é outra questão. Isto é, muitas vezes eu vejo que nesta discussão toda, e isso é que está a minha questão, é que tenta-se encontrar uma explicação para tudo o que se passou. E que, para mim, continua uma constante vitimização, quer do Partido Chega, quer do eleitorado Chega. Porque eu achei espetacular também, na noite das eleições, haver constantemente a dizer que a comunicação social. Imagina, quando continuamente a comunicação social leva este partido às costas, no sentido em que nós vemos em que, em tempo de duração na televisão. Houve várias vezes, fazem aqueles rankings de quem é que teve mais tempo na televisão e vê-se em primeiro lugar o Marcelo e em segundo lugar o António Costa, esquecer Presidente da República e Primeiro-Ministro, e a seguir o André Ventura aparecia à frente de todos os outros líderes com representação parlamentar que não o justificava, na altura. Agora se calhar já começa a justificar. Mas pronto, mas é isso que eu queria. E queria dizer também, quer dizer, isto é a minha leitura do que se tem passado esta semana. Depois, obviamente, que eu tenho a minha proposta de soluções, mas posso já dizer que a minha proposta e que queria saudar o Partido Social Democrata e o seu líder Luís Montenegro por dizer não é não na noite eleitoral e espero eu que continue com essa postura, mas posso já adiantar-me à frente em relação a isso. Mariana, o que é que tu achas sobre isto?
Pois eu estou com alguma dificuldade em fazer a leitura destes resultados, e por isso, lá está, por isso daí a confusão desta semana para mim. Mas de qualquer forma, eu acho que existia uma responsabilidade ou seja, eu acho que assim, uma leitura geral dos resultados é todos perderam, exceto o Chega.
Exatamente.
Tirando o pontual
Li.
caso do livro, mas é uma
Mas é uma coisa,
vitória
sim, completamente.
que é pontual, que é uma coisa muito específica, num contexto urbano, muito específico. Pronto, não tenho uma leitura assim que eu acho que vá ter repercussões grandiosas daqui a uns anos. Não acho que o livro vá ter o crescimento que o Chega teve, digamos assim. Portanto, todos perderam, a AD perdeu também, mesmo que ganhe agora os deputados que falta ganhar do círculo da Europa e do fora da Europa, isso não altera muito os resultados. Também, se for o PS a ganhá-los, também não altera muito os resultados. Portanto, nada vai alterar muito os resultados, apesar de serem votos obviamente importantes. Pode até vir a reforçar a votação no Chega, porque há a possibilidade do Chega eleger no círculo fora da Europa, pelo que dizem as sondagens,
E não se sabe até no Círculo da Europa, não é?
e não sabe até o Círculo da Europa, exatamente, e que, portanto, o que vemos aqui é que não há uma solução que não inclua o Chega. E, portanto, como não há uma solução que não inclua o Chega, e até conseguirmos que nenhum partido inclua o Chega numa solução de governo, ou seja, que o PSD e o CDS não venham a incluir o Chega na sua solução de governo, que eu acho que não vai acontecer com Luís Montenegro, mas pode vir a acontecer no futuro
Exatamente.
bastante próximo, com outro líder que não Luís Montenegro, porque o não a não não se aplicava ao PSD do futuro, aplica-se ao PSD de Luís Montenegro, e espero que ele mantenha a sua palavra por uma questão de honra e de seriedade, porque se não o fizer, não a. Enfim, eu acho que o próprio PSD perde bastante credibilidade nos eleitores que roubou, entre aspas, que conseguiu conquistar ao
Partido
Partido
Socialista.
Social ao Partido Socialista e até ao Livre, porque e discutimos aqui,
Exatamente.
havia muitos incisos entre o Livre e a AD. Portanto, eu acho que o AD conseguiu efetivamente entrar no eleitorado de centro, que estava descontente com o Partido Socialista, que queria uma alternância de governo, uma alternância política entre as duas grandes forças partidárias de Portugal. Conseguiu fazê-lo, não conseguiu fazê-lo de maneira expressiva e suficiente, não por causa de não ter ganho a batalha contra o Partido Socialista, mas porque não conseguiu ganhar a batalha contra o Chega. E eu acho que aqui, claramente, podemos fazer a leitura do porquê que estas pessoas são descontentes e porquê que elas votaram num partido de extrema-direita. Mas eu acho que mais importante do que essa leitura é o que é que falhou nos outros todos, e o que é que pode ser feito para os partidos democráticos voltarem a reconquistar eleitorado. E eu acho que lá está, isto são fenómenos que não. Que é um fenómeno que não aconteceu só em Portugal, já tinha acontecido nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos países da Europa. A extrema-direita está implementadíssima, e às vezes até tem papéis de governação em muitos países da Europa. Perceber o que é que pode ser feito pelos movimentos políticos à esquerda e à direita democrática para ultrapassar esta fase e não pôr em causa valores fundamentais que já foram conquistados até agora, nomeadamente a própria democracia,
Exatamente.
e fazer esse trabalho,
Não,
porque não há outra forma.
e eu queria só dizer aqui, exatamente, em primeira questão, antes de bater, porque eu vou bater também, eu tenho aqui apontada a falha do PS e falha da esquerda, até de outras questões, eu acho que é importante provar como o Partido Chega é um partido antidemocrático. E eu queria dizer isso porque o próprio projeto de revisão constitucional que o próprio partido apresentou em 2022 incluía. Eu adoro quando vêm com as questões de vamos tirar a neutralidade ideológica da Constituição e remover qualquer concessão até ao regime passado, por assim dizer. Portanto, também quero tirar qualquer referência ao fascismo da Constituição anterior. É um partido que teve um deputado que mandou pessoas para a sua terra em plena Assembleia da República. Constantemente, tem um líder que teve mais interrupções durante os debates televisivos. É um partido que diz e desdiz em todos os momentos, alguns, que tem posições contraditórias constantes. É um partido que tem claramente uma visão securitária, securitária no sentido de um reforço brutal das equipas de segurança, e que claramente silencia dissidentes e que tenta sempre, isto é, em qualquer tipo de debate, partir logo para o insulto. Portanto, isto é antidemocrático no sentido em que não é um partido que valoriza um debate de ideias, e que, assim que tomar poder nas, na, 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 constitui, na, no Parlamento e em órgãos democráticos, vai fazer exatamente aquilo que nós já vimos acontecer noutros partidos que eles elogiam e adoram, como é o exemplo do Bolsonaro ou como é o exemplo do Viktor Orbán na Hungria. Portanto, ao dizerem que, ou nós já vimos as suas referências, as pessoas que o apoiam, nós vimos que a perda de eleição do Bolsonaro fez com que gente invadisse isto é, na nossa capital, Brasília, que invadisse o Palácio do Planalto. No, na Hungria, nós temos uma chamada democracia iliberal, isto é, que nem é uma democracia, mas que basicamente tens um partido que está há mais de 10 anos no poder. E depois, também, uma coisa muito importante de dizer é que este partido, consequentemente, nas suas fileiras, teve pessoas que já tiveram associadas a movimentos claramente antidemocráticos. Tem constantemente, existe uma normalização da palavra fascismo ao ponto de fazerem piadas, que é uma coisa absolutamente brutal, e a partir daí nós só temos é um descambar contínuo. Portanto, no limite até me podem dizer, ah, mas eles a curto prazo até são bons. Pois, mas a médio prazo eles vão exatamente usar estas pessoas, usar as pessoas que estão a votar neles e nos descontentes, para exatamente as castigarem e serem as pessoas provavelmente muito mais oprimidas. Portanto, não há. Posso tentar mais explicar o que é um partido antidemocrático, mas é importante nós também, através deste podcast, munir as pessoas, para as pessoas serem capazes de explicarem, porque a política também é isso, não se faz só em eleições, a política faz-se continuamente. E, portanto, e aliás, é isso como tu disseste, as coisas não aconteceram do nada. Mas não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar de porque é que este partido é um partido antidemocrático, mas que. E que, atenção, luta contra direitos fundamentais, como a questão da. Porque quando dizem, desculpa só dizer isso, é isto. Quando dizem assim, ah, eles pelo menos não são corruptos, ou pelo menos não são corruptos, vamos supor. Então tu dizes-me, se não tu preferes votar num candidato que, ok, que até pode não ser corrupto, mas que põe em causa os direitos das mulheres, por exemplo, é isso que tu preferes para uma sociedade? É que, no teu critério volumétrico, é mais importante alguém não ser corrupto do que proteger o direito das mulheres? E que tem comportamentos como normalização isto é, que depois leva à normalização da violência doméstica, por exemplo. Pá, imagina, isto para mim deixa-me num estado é que as pessoas preferem dinheiro no bolso do que direitos fundamentais.
Agora estavas a falar da corrupção, eu lembrei-me do facto do Chega não ter conseguido grande votação em Oeiras, que tem como presidente da Câmara Isaltino, que já foi preso e condenado por corrupção, e depois conseguiu voltar a ganhar uma eleição depois disso tudo. Portanto, porque lá está, porque há aquela coisa de ah, é corrupto, mas faz, tem obra feita, não sei o quê. Portanto, e as pessoas têm usado esse exemplo da Oeiras, claro que é um exemplo muito, muito específico, mas dos municípios mais ricos do país, na verdade, onde há maior poder de compra e rendimento per capita, para mostrar que, de facto, mais do que a corrupção, do que a anticorrupção, é o de facto o desempoderamento e estas pessoas terem sido deixadas para trás e tal, portanto, que tem mesmo aqui um choque de classe social, mais do que até do que uma certa aversão à corrupção, porque depois lá está, há a corrupção e são todos bandidos, depois aqui dá um discurso que se alastra é contagioso, lá está. Pronto, mas eu queria só acrescentar que, para além disso tudo que tu disseste, e muito bem, para explicar porque é que o Chega é de facto um partido antidemocrático, e que, quando, uma vez tendo o poder, será certamente igual ou pior que os seus
Não, vai ser pior, não vai ser igual, vai ser
Sim.
pior.
Não, não, do que, porque imagina, tens o Trump e o Bolsonaro
Ah, igual
conseguiram.
aos seus compadres. Ok, pois é importante. Igual a
Exato, ou
quem?
seja, é possível pensar tipo, ok, o Trump foi eleito, o Bolsonaro foi eleito, mas depois saíram de lá, a democracia acabou por ganhar, conseguiu que eles fossem embora. Mas o Orban, que pode-se até argumentar que é bastante mais inteligente que o Trump ou que o Bolsonaro, ainda não saiu de lá nem irá sair. E há uma entrevista do Rui Tavares em que ele diz mesmo isto, que tem a sensação que André Ventura é muito mais inteligente do que o Trump ou que o Bolsonaro, e que é muito mais, e que é, lá está, é inteligência tipo Orban, e que não vai sair de lá, e que uma vez sendo o poder nunca irá sair de lá, e que ameaça muito a nossa democracia. Deixa-me só acabar, só para dizer que, para além disso tudo, o Chega também é financiado pelas grandes empresas deste país, grandes grupos económicos, que diz estar contra, ou seja, um dos grandes famílias financiadoras do Chega, a família Melo e a família Champalimaud, desde 2021, acho eu, 2000 e, acho que é 2021, o Chega não disponibiliza a sua lista de financiadores, o que é ilegal. Eles têm que dizer quem é que os financia a partir de um certo montante, ou seja, a partir de, acho que é 25 vezes o IAS. Portanto, a partir de um valor elevado, não mostrar quem é que são os seus financiadores é ilegal e deve ser investigado. Não percebo porque é que não está a ser investigado ainda. Não percebo porque é que as únicas pessoas que pegam neste assunto, acabou por ser trazido pelo Bloco para a campanha e depois por alguns meios de comunicação social, a pergunta foi levantada, mas parece que não é um grande problema, não há um grande zoom à volta disto. E eu, lá está, eu acho que uma das grandes. Uma das coisas mais importantes da nossa democracia é que os partidos são financiados através de financiamento público, para garantir que há independência, e que não é preciso o financiamento privado para que seja possível ganhar, para que não haja uma subserviência dos partidos aos interesses privados com mais poder económico, e essa independência está claramente em risco quando tens este secretismo e esta falta de transparência no financiamento dos partidos.
Não, eu ia só dizer isso, só para acrescentar mesmo na questão da antidemocrática, que temos que discutir das falhas do PS e da esquerda, que eu acho muito importante aqui falar sobre isso, que é um partido antidemocrático, porque pela primeira vez em eleições portuguesas tivemos o líder de um partido parlamentar a criticar e a pôr em causa a maneira como o sistema eleitoral e como a contagem de votos ia ser feita. Isto é, isto foi um líder que partilhou consecutivamente a dizer que ia haver fraudes nos votos, que iria haver, isto é, baseado num tweet que sim, é parvo. Eu não percebi se era um membro do bloco, um militante do Bloco de Esquerda, mas que o tweet é parvo, ou
Não era
que
militante, acho que não era militante, mas era uma pessoa que ia estar nas mesas de voto, pelo
ia
bloco.
estar nas mesas de voto e que o Bloco rapidamente fez a
Não sei
notícia a
se as
dizer que
pessoas
achava
sabem,
aquilo.
não sei se as pessoas sabem, mas as pessoas que estão nas mesas de voto estão lá por parte de partidos para poderem, que lá está, cada partido tem, na medida do seu poder, do seu tamanho, tem representantes nas mesas de voto para poder fiscalizar e garantir que está tudo bem. Portanto, cada partido, mesmo que não sejam militantes dos partidos, podem se fazer parte das mesas de votos por aquele partido, e essa é a
Pois,
questão
exatamente.
deste tweet.
Pois não, mas exatamente a questão é que, além destas teorias já virem antes, atenção, isto é, difundidos em meios por WhatsApp, etc., isto é um partido que está a fazer exatamente a mesma tática com o Trump e a mesma tática com o Bolsonaro e dizer que os votos não são bem contados e que estão a pôr votos errados, quando eles até subiram bastante nestas eleições. Portanto, imagina, é mesmo interessante, como nós vimos já em pré-campanha, a maior derrota foi pela primeira vez nós termos isto a acontecer. E depois a questão é: isto não pega na questão das redes, no, nos meios de comunicação mais conhecidos, mas depois isto vai atrás isto é, de todas as redes de informação, e é assim que estes partidos proliferaram. Portanto, imagina, é isso que está a meter mesmo muita impressão. Pronto, mas agora vamos aqui só para falar das falhas da esquerda. Eu queria mais, imagina, depois podemos ser mais concretos, mas eu queria muito falar daqui, que eu acho que isto é mais. Eu li o livro A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, e eu acho que ele tem uma explicação. Foi a única pessoa que neste momento me conseguiu dar uma explicação coerente sobre porque é que eleitores tipicamente de esquerda e tipicamente de áreas pobres transicionaram para a extrema-direita. E Deixa-me dizer-te que é exatamente essa questão de que, neste momento, as coisas são muito mais sobre. Não são sobre economia. A questão é mesmo essa. As coisas são muito mais sobre, cá está, sobre toda esta mentalidade que nós vivemos, que até a própria esquerda adotou, cá está, desta meritocracia constante, em que o que interessa é empoderar as pessoas através de educação e depois tu é que desenrascas na tua vida e que nós não existe responsabilidade nenhuma. E que isso fez com que, e é isso que eu sinto mesmo nos próprios eleitores do Chega, é que são pessoas que normalmente sentem que são perdedores de todo este processo, cá está, de globalização, de todo este processo de meritocracia. Por alguma razão, são principalmente homens que se sentem completamente desenfranchised, até a nível de sexualidade. Há artigos muito interessantes sobre isso. Tudo isto aconteceu, exatamente, porque nós tivemos uma esquerda e principalmente todos os partidos do arco da governação, inclusive é do centro-direita, que o que fizeram foi adotar este tipo de políticas que basicamente faz com que tu tenhas perdedores contra vencedores. Sempre. E os vencedores são sempre quem consegue triunfar e cá está, até através de ser rico, por assim dizer. E as pessoas pobres são constantemente humilhadas porque têm os instrumentos para subir na vida, mas não podem. E cá está. Estes partidos, como foi o mainstream ou a terceira via, adotou esta teoria, e estes partidos continuam a vinculá-la, deixaram demasiada gente para trás, deixaram de solucionar os seus problemas. Aqui está, por exemplo, uma coisa que nós temos discutido aqui, fazer com que as desigualdades tenham aumentado brutalmente, sem qualquer tipo de recompensa para as pessoas que ficaram para trás. E que, portanto, e que isto nós estamos a colher os frutos destes partidos e desta ideologia, que basicamente é isto: cresce o bolo, cresce o bolo, cresce o bolo, só que os salários estão completamente estagnados para trás. E isto até é que supostamente é o resultado de uma sociedade completamente meritocrática. Portanto, é mesmo interessante porque o livro faz exatamente desconstruir essas teorias meritocráticas de que essa é que é uma sociedade justa. E eu acho que isso é que é o grande problema de toda. Eu mencionei bastante a esquerda, mas é do próprio centro-direita. O que é
Sim,
que tu achas
eu
sobre
acho que
isto,
sim.
Mariana?
Não, eu acho que sim. Eu acho que o problema não é que aqui nestas eleições não foi de todo só de uma parte do espectro, foi todo o espectro democrático. E eu acho que não sei se havia alguma coisa a fazer, porque, ou seja, com antecedência, claro que isto é fruto da políticas de anos, políticas económicas de anos que afastaram, que deixaram para trás muita gente. Há um livro muito interessante que eu acho que já falei aqui, que basicamente explica como é que o capitalismo, portanto, sabemos que o capitalismo é cíclico e tem várias crises, e quando há crises do capitalismo, normalmente há fenómenos de ascensão da extrema-direita a seguir.
E isso não
Aconteceu no
é, há uma
pós.
correlação, independentemente, eu digo assim, independentemente dos ouvidos que pensem, ai, o capitalismo e não sei o que é, existe uma
Claro,
grande
não, não.
correlação entre isto.
Exato, ou seja, não, causalidade, teríamos que isolar aqui uma data de
Sim,
efeitos, e se
exatamente.
calhar há estudos sobre isso, eu não tenho conhecimento sobre isso, também não é a minha área, não sou de história económica, mas nem sou de crise do capitalismo, mas por exemplo, no pós Primeira Guerra Mundial, e até depois agora da crise financeira de 2007, 2008 e das crises de dívida soberana, vimos essa ascensão anos mais tarde de forças de extrema-direita. Portugal fica sempre um bocadinho mais atrasado, mas
E que às vezes
chegou
até
lá.
força demais.
Sim, e o que este livro, basicamente, a tese fundamental deste livro é que as políticas que se adotam no pós-crise normalmente são políticas de austeridade que têm como principal papel reequilibrar o poder do trabalho e do capital. Ou seja, o que a autora quer dizer com isto é que, basicamente, no, depois de uma crise, é necessário. Ou seja, o capital que tem mais meios, mais poder, mais dinheiro, do que o trabalho, faz com que sejam os trabalhadores a pagar, a crise. E de forma que o capital consiga continuar a manter os seus lucros e não ser o mínimo perturbado. Até algumas coisas escritas sobre como nas na depois do da crise de, depois da queda do Lehman Brothers em 2007, 2008, gerou-se a crise das dívidas soberanas aqui na Europa. apesar de o grande problema da crise financeira ter sido um problema de dívida privada, de excesso de dívida privada, tornou-se depois a narrativa foi que era um excesso de dívida pública e que portanto, os países tinham que ser sujeitos à austeridade, de modo a poderem reequilibrar as suas contas públicas quando o problema era dívida privada. Pronto. Mas dito isto, que existe de facto, pronto, aqui uma relação entre o reequilíbrio do poder económico, do poder entre o capital e o trabalho, e as crises, o aumento da extrema-direita no, no, nos países, e que muitas vezes esta extrema-direita é financiada pelos grandes grupos económicos exatamente para servir este poder de reequilibrar este trabalho de reequilibrar o poder entre o trabalho e o capital. Parece que ser a mesma coisa que está a acontecer em Portugal, apesar de com algum atraso, mas este financiamento da extrema-direita portuguesa pelos grandes grupos económicos, tal como acontece nos Estados Unidos, tal como aconteceu no Brasil e em muitos países da Europa, faz querer corroborar esta ideia de que, de facto, há aqui um interesse do poder económico em manter a extrema-direita viva. Acho que tem que existir mais estudos sobre isto, porquê, para quê, para quem é que isto serve, mas, ou seja, mas que não é só uma questão de, ou seja, quando olhamos para este problema, normalmente olhamos de, ok, quem é que votou isso? Foram as pessoas mais pobres? Que problemas das pessoas mais pobres é que podemos resolver de forma a combater a extrema-direita? Mas eu acho que a extrema-direita também se combate no outro lado do espectro. Ou seja, quem é que são os grandes grupos económicos que financiam a extrema-direita, para que é que a financiam e com que objetivo final, e combater também neste lado do espectro e não só no outro. Mas dito isto, eu acho que ainda estamos numa fase muito preliminar de perceber o fenómeno, ainda tem que haver muitos estudos sobre isto, mas certeza que vão sair muitos papers agora no pós-eleições, porque isto foi um fenómeno incrível para estudar. Pronto, de facto, houve aqui um choque
Exógeno, sim.
de um choque. Não é nem bem exógeno, até é bastante endógeno, mas houve um choque, houve uma mudança no sistema, portanto, é preciso estudá-la e de facto, se há quase 20% da população que se identifica com um partido de extrema-direita, porquê é que se identifica com este partido? O que é que mudou num país que se dizia que, por causa do 25 de Abril e por causa da forma como a nossa revolução foi feita, né, que foi muito feita com as pessoas e não só por uma elite, que isto iria nos proteger de qualquer ataque à democracia? Claramente não protegeu o suficiente e é preciso perceber porquê.
Olha, eu ia dizer aqui, e estás a falar de estudos, eu vou falar aqui até de dois académicos portugueses que já têm algum estudo nisto. Portanto, o primeiro deles todos é um paper que depois, mais uma vez, vai ser partilhado na nossa newsletter, não esquecer, mas que cá está, é um paper que se chama The Political Costs of Austerity, traduzindo os custos políticos da austeridade, que foi feito pelo Ricardo Duque Gabriel, que agora acho que trabalha, está, na altura estava na Universidade de Bonn e estava na, e agora acho que está na FED, nos Estados Unidos, portanto cá está, fazer esta ligação entre os custos políticos da austeridade e depois a ascensão da extrema-direita, e o Vicente Valentim, que agora também faz, que está, acho que agora está a trabalhar em Oxford, e que exatamente toda a teoria, que já tem bastantes papers publicados no assunto e que vai sair agora um livro dele sobre o assunto também, é que a teoria dele é exatamente argumentar que o que existiu nos últimos anos foi principalmente uma normalização destes partidos de extrema-direita e que estas pessoas já eram naturalmente em si, isto é, os valores não mudaram, isto é, o que mudou foi eles poderem expressarem estes valores e haver uma normalização destes valores, isto é, a luta contra o politicamente correto, por assim dizer, de já não poderes mandar os gigantes para a sua terra só porque sim. Portanto, de repente, que era uma coisa que acontecia mesmo há 30 anos. O que eu queria dizer agora, e eu queria dirigir outra vez para ti, é que isso para mim é que é muito importante. Podemos falar aqui, e acho que vamos ter mais conteúdo para podcast, exatamente, de como é que é possível o Partido Socialista vir de uma maioria absoluta e que basicamente uma total, isto não é importante dizer, uma total incompetência. Isto é incompetência, não é a questão de nível ideológico, é uma incompetência a nível de recursos humanos, o que se passou no governo de António Costa. Portanto, imagina, vocês têm uma maioria absoluta e vocês não conseguem governar um país. Tipo, Isto não é uma questão de ideologia, isto é uma questão de saber gerir pessoas e de governar, porque não foi só o dinheiro o dinheiro encontrado no escritório do Vítor Scária que fez com que o governo caísse. Foi todo um conjunto de escândalos e de desgaste que teve, que também foi, posso dizer, por exemplo, feito pela comunicação social, porque há estudos já que dizem que o número de comentadores de direita na televisão aumentaram significativamente. Queria só, antes de fazer a pergunta final e passarmos para recomendações, eu queria só dizer que eu espero genuinamente que o PSD consiga governar decentemente, porque neste momento a minha solução, e isto também é outra questão, a minha solução é claramente o Partido Socialista disse que queria fazer oposição. Eu acho que, imagina, é isso. O que nós vemos constantemente é que sempre que os partidos de extrema-direita vão para o governo, normalmente enraizam-se na população e que não há evidência contrária de que partidos do sistema unirem-se faz com que os partidos de extrema-direita continuem. Portanto, no momento em que derem a mão ao Chega, nós perdemos e perdemos a luta democrática. Portanto, eu só queria perguntar é exatamente porque é que tu achas que estes partidos de esquerda, como o Bloco e até a queda da CDU, estes partidos tradicionais de esquerda, não conseguiram capitalizar este descontentamento nestas eleições?
Não conseguiram, apesar de terem aumentado o número de votos em geral, né? Ou seja, o número de votos na esquerda como um todo, aumentou, depois não se refletiu, foi no número de deputados. Agora, na esquerda, tirando o PS. Agora, eu acho mesmo que vamos ter que. A possibilidade de governar este país neste momento é muito reduzida. Vamos ter que, obrigatoriamente, o PSD vai ter que tentar governar, vai ter já um problema com o orçamento retificativo, ou seja, se quiser retificar o orçamento, o que faz sentido, consoante o que eles disseram que queriam fazer, porque rejeitam o orçamento que está em vigor neste momento, portanto, fazia sentido ter um orçamento retificativo. Se o fizerem, e se o PS efetivamente for oposição ao governo e não aprovar o orçamento, que também já disse que não vai fazer, o governo cai e não há governo. Ou seja, a única possibilidade que tu tens de alguma estabilidade governativa deste governo do PSD, da AD, pronto, quiser chamar, é um apoio do PS aos orçamentos. Porque lá está, negociar medida a medida, tentar puxar o PSD um bocadinho mais para o centro, o mais possível para o centro, de forma a conseguir a termos aqui algum equilíbrio que permita ao PS não abdicar dos seus valores, e sem, lá está, sem dar a mão completamente ao PSD e perder completamente a identidade e o seu propósito. Nesta fase, parece-me muito complicado. Parece-me que não há bem uma saída. Ou seja, há as opiniões divididas. Há quem ache que o PS devia dar a mão ao PSD e não e governar com o PSD de forma a viabilizar o governo e permitir que haja uma governação estável nos próximos anos. E isto, lá está, é vontade de haver estabilidade nos próximos anos, mas também há quem ache que se tiveres o PSD e o PS a darem a mão um ao outro, vai haver uma espécie de abraço de náufrago em que vão-se os dois afundar e deixas a única oposição entregue ao Chega, e lá está, quando há um partido de oposição, especialmente como ao Chega, e se as coisas correrem mal, quem cresce é o partido de oposição, e portanto quem cresce neste caso é a extrema-direita. Portanto, eu percebo perfeitamente a necessidade do PS ser a oposição e ser o líder da oposição neste momento, apesar de também perceber que isso vai implicar uma não governabilidade do país.
Não, eu só queria dizer que, imagina, a minha questão é: eu não sei até que ponto é que nós o que queremos neste momento é estabilidade e soluções. Portanto, se o PS efetivamente aliar-se ao PSD e conseguir fazer políticas para o país, eu não sei como é que vai perder mesmo, honestamente. E a minha questão é: no cenário neste momento, imagina, o Chega para governar teria que ter uma maioria absoluta sem os partidos democráticos. Portanto, mais uma vez, eu acho isso muito pouco provável. E é por isso que eu acho que a Frente Democrática é a única maneira de solucionar este problema, e terei muito gosto em
Quando diz
analisar
Frente
isto.
Democrática é Bloco Central. É isso?
Não, não é Bloco. Imagina, porque a minha questão não é só Bloco Central. Imagina, eu acho que é todos os partidos da democracia, e isto inclui desde a Iniciativa Liberal ao Bloco de Esquerda, ao Livre, ao PS e ao PSD. Tem que se deixar de haver estaticismos políticos e efetivamente começar a pensar em melhorar a vida das pessoas. É só isso que eu quero. Não quero mais nada. Posso ser utópico, posso, mas imagina, nós estamos em guerra.
Mas o que é que, ou seja, o que tu propões então é uma aliança entre, é que os partidos de esquerda, incluindo PS, viabilizem um orçamento do PSD.
Não estou a dizer
É isso.
viabilizar necessariamente, mas pelo menos mudar, o que eu posso já dizer é mudar o estilo de campanha e de comunicação política que se faz. É isso que eu acho em
Ok,
primeiro lugar.
acho que vamos ter que discutir este assunto mais.
Ah, não, claro. Nós...
Acho que não vamos ter tempo neste episódio,
Claro que não.
mas acho que é um assunto. Acho que lá está. Acho que este é o assunto, na
Este é o
verdade.
assunto,
É
exatamente.
o assunto. O que é que vai acontecer? E que eu não acho que haja uma resposta certa para ele. Acho que nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, não sabemos o que é que pode acontecer. Lá está, porque sabemos que quando o Bloco e o PCP se. Fizeram exatamente isto que eu acho que estamos aqui a propor, que é negociar medida a medida o orçamento de Estado do PS, de forma a trazê-lo um bocadinho mais para a esquerda. Depois, o que tiveram nas eleições seguintes foi uma grande perda de eleitorado, porque não havia grande diferenciação entre o PS e os seus parceiros de governação, ou da cor de incidência parlamentar, para dizer de forma correta. Mas pronto, mas
Minha
acho que isto é
única
um
certeza,
assunto
temos que ir
para falar.
às recomendações, mas antes de dizer só que é, em termos de incerteza, o mais correto é olharmos para os nossos valores fundamentais. E o meu valor fundamental é a democracia. Portanto, eu farei tudo sempre em prol da democracia. Pronto, mas vamos debater isto depois. Em relação às recomendações, a minha recomendação é o álbum Praticamente do Sam the Kid, que me fez bastante companhia esta semana e cá está, ir às raízes do hip hop português. Por acaso foi uma boa viagem. E, portanto, eu recomendo essa viagem também a vocês. E que tem uma música que tem uma introdução belíssima que diz, do Carlos Vaz Marques, diz assim: quando é que Sam da Kid vai deixar de ser da Kid? Mas da sua maneira muito jocosa e muito interessante. Portanto, recomendo.
Muito bem. A minha recomendação foi o livro que eu falei há bocado, de uma economista chamada Clara Mattei. O livro não está traduzido para português, mas em inglês chama-se The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Portanto, portanto, a ordem do capital, como os economistas inventaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. É uma leitura muito interessante, e está a ser discutido. Isto foi um livro publicado no final de 2022. A autora é de Nova York, da New School of Economics, acho que é assim. Olha, quase parece a nova SBE, mas neste caso a escola é bastante esquerda. E pronto, portanto, fica a minha recomendação sobre. Porque eu acho que isto é um bom livro para nos fazer perceber que as coisas são todas ligadas e que a economia e a vertente social não podem ser desligadas uma da outra.
A luta continua e até para a semana, Mariana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.